dia. Hoje é 5 de março de 2024. Meu nome é Breno Altman e está começando mais uma edição do programa 20 Minutos Análise. No dia 25 de fevereiro, cerca de 200 mil seguidores de Jair Bolsonaro encheram a Avenida Paulista na maior manifestação da extrema-direita em sua história recente. Chamou atenção a impressionante quantidade de bandeiras israelenses exibidas nessa concentração. Não que seja propriamente uma novidade. Em muitos países do mundo, as forças mais reacionárias e antidemocráticas têm recorrido a uma estética simpática ao regime sionista e ao sionismo religioso. Afinal, quais seriam as razões dessa aliança? Quando e como a extrema-direita teria transitado de seu característico antissemitismo dos séculos XIX e XX para a apologia do sionismo? Podemos dividir essa explicação, na minha opinião, em duas partes que se combinam e se entrelaçam: razões histórico-ideológicas e político-religiosas. Esse primeiro grupo de motivos, os motivos histórico-ideológicos, tem relação com a leitura predominante nas correntes de direita e de extrema-direita sobre a principal contradição que passou a dividir o mundo depois do desaparecimento da União Soviética em 1991 e o colapso do campo socialista. Há um artigo emblemático a esse respeito, com forte influência sobre todas as tendências defensoras da perenidade do sistema capitalista, da social-democracia ao neofascismo. Trata-se de um ensaio escrito pelo cientista político norte-americano Samuel Phillips Huntington, intitulado O Choque das Civilizações. Publicado em 1993 na revista Foreign Affairs, esse texto advoga que, após o final da Guerra Fria, travada entre capitalismo e socialismo, o confronto fundamental teria se deslocado para o embate entre a civilização ocidental e o mundo islâmico. Não se trataria necessariamente de uma disputa entre países, mas entre culturas, ainda que esse choque pudesse adquirir a forma de conflitos armados, através de guerras convencionais ou irregulares. Esse ensaio, em 1996, daria origem a um livro com o mesmo título, no qual o autor desenvolveria mais amplamente suas ideias. A civilização ocidental representaria, no seu modo de ver, a modernidade, economia de mercado, democracia liberal, direitos humanos, laicidade do Estado, liberdades individuais. Seria a expressão consolidada do fim da história, para tomar as palavras de outro cientista político norte-americano, Francis Fukuyama, que lançou um artigo encabeçado por esse conceito em 1989. O fim da história seria exatamente a economia de mercado e a democracia liberal. O mundo jamais poderia ir além dessa última estação, segundo Francis Fukuyama. O desaparecimento da União Soviética seria a prova de que esta, o capitalismo, é a última estação da história. A única resistência à hegemonia ocidental, segundo Huntington, viria do islamismo, dos estados teocráticos ligados a essa religião, especialmente o Irã, e dos grupos político-militares incentivados por esses estados. O islamismo seria o atraso contra a modernidade ocidental. Não se tratava, porém, apenas de uma resistência externa, a resistência do islamismo, mas também uma resistência presente nas próprias sociedades ocidentais em função da crescente imigração. Naquela época, nos anos 90, imaginava-se que a Rússia e a China tendiam à plena restauração capitalista e à incorporação, ainda que paulatina e tardia, ao domínio da civilização ocidental comandada pelos Estados Unidos. Essa teoria, como hoje se sabe, vem naufragando há mais de 10 anos. O capitalismo entrou em um longo período de crise a partir de 2008. A democracia liberal parou de representar perspectivas de prosperidade e sustentabilidade. A China não se dobrou à hegemonia ocidental, passando a ser uma ameaça real e imediata à preponderância norte-americana. A Rússia se reconstruiu por fora e em oposição ao sistema imperialista a partir do século XXI. Outros centros de poder começaram a emergir. O islamismo mostrou uma resiliência bastante superior às previsões de Huntington e Fukuyama. Neste contexto de declínio da chamada civilização ocidental no seio das democracias liberais, tanto nos países centrais quanto nas nações periféricas do capitalismo, começaram a despontar fortes correntes de extrema-direita. Absolutamente vinculadas à defesa do cerne do que representa o Ocidente, que é a ordem capitalista, essas correntes de extrema-direita se propõem, em maior ou menor grau, a abdicar do liberalismo político, da democracia liberal, para poder enfrentar com maior vigor e radicalidade, dentro e fora de seus países, um inimigo mais amplo do que simplesmente o islamismo. Trata-se do Oriente, uma categoria elástica o suficiente para incluir os estados muçulmanos e o islamismo, o socialismo e o comunismo, o bolivarianismo e o petismo, o sindicalismo e a teologia da libertação, o movimento das mulheres e a luta antirracista e qualquer outra identidade ideológica que represente obstáculo ou ameaça à ordem ocidental. Essas correntes politicamente neofascistas majoritariamente compreendem a salvação do Ocidente a partir da libertação do sistema capitalista de todas as amarras que supostamente impediriam os indivíduos mais capazes e preparados de chegarem ao mundo do sucesso, da riqueza e do bem-estar. São, portanto, além de neofascistas, radicalmente neoliberais. Para dialogar com massas de milhões que vivem o pânico de uma sociedade declinante, onde todas as posições parecem sob risco, recorrem, essas correntes de extrema-direita recorrem ferozmente à religião para defender valores extremamente conservadores, para se contraporem ao medo social diante da suposta ofensiva contra os privilégios de classe, raça e gênero. A ancoragem religiosa dessa extrema-direita é o cristianismo, especialmente suas frações ligadas ao Velho Testamento, que se enxergam como parte de uma guerra movida pela fé e os valores ocidentais. Ou o catolicismo ultramontano, reacionário, anterior ao Concílio Vaticano II, dos anos 60 do século passado. Pois é exatamente por conta de como enxerga o seu próprio papel na defesa do Ocidente, em alternativa aos liberais molengas e fracassados responsáveis pela ruína do sistema, é que a extrema-direita vai adotando o Estado de Israel como seu modelo simbólico. Essa extrema-direita, em primeiro lugar, foi trocando o velho antissemitismo pelo pró-sionismo, desde a criação do regime sionista e sua plena incorporação no sistema imperialista, como a ponta de lança, a cabeça de ponte desse sistema imperialista no enfrentamento contra o Oriente. O papel nacional chauvinista e racista, antes desempenhado pelo ódio aos judeus, foi substituído, principalmente na Europa, mas também nos Estados Unidos, ainda que em circunstâncias distintas, pela islamofobia, travestida pela rejeição aos imigrantes, em especial aos que não pertencem aos padrões fenótipos ocidentais, o que igualmente pode incluir os latino-americanos, por exemplo. O Estado de Israel, particularmente depois dos anos 70 do século passado, quando o campo sionista passa o comando de sua ala mais radical, foi agregando referências essenciais para a lógica dessa extrema-direita. Ultraliberalismo, militarização, colonialismo, teocracia disfarçada. Uma verdadeira fortaleza dos valores ocidentais contra o Oriente, em todos os aspectos, econômicos, políticos, bélicos, culturais e religiosos. O regime sionista, além do mais, nunca teve escrúpulos em jogar no lixo quaisquer pactos com as garantias democráticas ou os direitos humanos na hora de enfrentar a ferro e fogo seus inimigos, particularmente a resistência palestina. Foi se constituindo no templo sagrado de quem defende direitos humanos para humanos direitos, no caso específico de Israel, os judeus, mais que todos, os euros-judeus. O nacionalismo sionista, orgulhoso, implacável, furioso, provoca admiração na extrema-direita sequiosa por sua própria receita de pátria e raça. E, claro, não tem faltado ajuda política, financeira e tecnológica por parte do governo Netanyahu, o mais longevo de todos os primeiros ministros da história israelense, aos grupos de extrema-direita que admiram, aplaudem e defendem o regime sionista. Mas há também razões religiosas que se fundem aos motivos histórico-ideológicos expostos há pouco. Desde os anos 50, o fundamentalismo evangélico, particularmente nos Estados Unidos e no Reino Unido, foi se aproximando do sionismo religioso, depois da normalização do sionismo político como aliado contra o campo socialista e como parte da civilização ocidental. Esses grupos evangélicos foram modificando sua interpretação religiosa para incorporar o Estado moderno de Israel, fundado em 1948, como uma continuidade histórica do Israel bíblico, à luz do Velho Testamento. O retorno do povo eleito, os hebreus, a Terra Prometida, a antiga Canaã, rebatizada Palestina no período romano, estaria sendo efetivado por obra do sionismo e abrindo as portas para o retorno do Messias. Essa leitura evangélica, muito influente entre os grupos neopentecostais, iria confluir com o sionismo religioso, isto é, com os grupos religiosos judaicos absorvidos e dirigidos pelo sionismo político. A construção e a consolidação do Estado de Israel seria a pré-condição para a chegada ou a volta do Messias, do Salvador. Os judeus, afinal, não reconhecem Cristo como Messias, ao contrário do cristianismo. Para os judeus, Jesus é um profeta, mas não uma figura sagrada, como ocorre no caso do cristianismo. Essa confluência religiosa queria ser acelerada nos anos 80 e 90, alimentaria a concepção de que a civilização ocidental é essencialmente, em termos espirituais, uma civilização judaico-cristã, cuja pia batismal estaria na própria Terra Santa, na Palestina, em Jerusalém. Essa concepção, como eu disse, ganharia maior aceleração, maior influência, maior amplitude a partir dos anos 80 e 90 e influenciaria muito os grupos evangélicos neopentecostais de outros países, como é o caso do Brasil. Por esse caminho de aproximação com o sionismo religioso, o cristianismo abandonaria sua tradicional narrativa antissemita, predominante por séculos, tanto entre católicos quanto no meio protestante, para construir um pacto de coexistência e emulação com o sionismo religioso. Essa reinterpretação religiosa de tão forte produziria a redução da figura de Jesus na fé de muitos grupos evangélicos em prol de um discurso religioso no qual ganharia maior peso o rei Davi, fundador de Jerusalém, um guerreiro, chefe de milícias e de ocupações territoriais, um monarca pela força das armas, um senhor de exércitos. O fundamentalismo neopentecostal no século XXI viria a se configurar como uma direita cristã bastante próxima do sionismo por identidade religiosa e política. Esse giro evangélico, desde seus momentos iniciais, foi permitindo aos líderes evangélicos, oferecer aos fiéis a proximidade com uma relevante referência territorial, plena de narrativas e simbolismos, a própria Terra Santa, reconquistada pelos antigos hebreus, em um simulacro da reconstrução bíblica do Velho Testamento, uma terra a ser adorada, visitada e protegida, que também oferecia uma ótima oportunidade para o milionário turismo religioso. Há um grupo muito importante, que é o sionismo evangélico, que arrecada recursos gigantescos, organizando exatamente a visita dos evangélicos, dos integrantes dessas igrejas evangélicas, à Palestina, a Israel, à Terra Santa. Passou a ser um grande negócio para grupos evangélicos esse tipo de turismo religioso que considera a antiga Canaã, a atual Palestina, que considera o Estado de Israel como a referência para a sua própria crença religiosa. De tão formidável esse movimento evangélico, importantes grupos dessa crença foram assumindo até mesmo a estética judaica. O caso mais notável é o da Igreja Universal do Reino de Deus. Sua sede principal em São Paulo é uma imitação do que teria sido o segundo templo de Salomão em Jerusalém. E a própria indumentária de bispos e pastores passou a se apropriar de roupagens hebreias. Isso é muito fácil de perceber se nós olharmos fotos ou vídeos recentes do chefe da Igreja Universal, o bispo Edir Macedo. Cada vez mais ele se paramenta como um rabino, recuperando uma estética que supostamente seria a dos antigos hebreus antes da diáspora. Enfim, na intersecção entre objetivos geopolíticos e interesses religiosos, a extrema-direita veio a encontrar no Estado de Israel um aliado ideológico e um estandarte. Outras alas do bloco da civilização ocidental também se vinculam ao sionismo, pelos mesmos motivos geopolíticos e ideológicos, ainda que não religiosos, expressando igualmente a influência da fração judaico-sionista da burguesia nas sociedades capitalistas. Sociais-democratas e liberais, por exemplo, cultivam relação amistosa, quase submissa ao regime sionista. Vejam o comportamento, por exemplo, do governo social-democrata da Alemanha nesse momento, absolutamente cúmplice dos crimes genocidas do Estado de Israel. Mas essas correntes, a social-democracia e os liberais, a título de exemplo, dificilmente integram sua cumplicidade com o regime sionista à construção da sua imagem política dentro dos seus países, ao seu programa e ao seu discurso. Preferem manter uma certa distância das barbaridades cometidas pelo destacamento mais agressivo do sistema imperialista, que é o regime sionista, ainda que sempre tratando o Estado de Israel como legítimo membro do clube ocidental. A extrema-direita, no entanto, vai mais longe. Abraça-se amorosamente com o regime sionista, incorporando-o aos seus discursos e às suas preces, como um modelo de Estado e sociedade, como um guia na batalha de vida ou morte do Ocidente contra o Oriente. Essas são as explicações de por que as bandeiras de Israel tremularam na manifestação bolsonarista. Esses são os motivos principais de por que a extrema-direita, não só no Brasil, mas na Argentina e em vários outros países, se abraça ao regime sionista. O regime sionista é o grande símbolo da extrema-direita, é o grande símbolo da luta do Ocidente contra o Oriente, é o grande símbolo da construção de um projeto de extrema-direita, de um projeto neofascista como uma resposta à crise mundial do capitalismo. Como o programa de hoje foi gravado, infelizmente não teremos perguntas e comentários ao vivo. Ainda assim, Queria lembrar a vocês que tanto o site quanto o canal de Ópera Mundi no YouTube oferecem seu conteúdo de forma livre e gratuita. Mas para sustentarmos nossa atividade jornalística, é indispensável o apoio financeiro de nossos leitores e espectadores. Esse apoio pode ser dado de 6 formas. A primeira, através de uma assinatura solidária em nosso site, no endereço operamundi.com.br/apoio. A segunda, inscrevendo-se como membro pagante em nosso canal no YouTube. Basta clicar em Seja Membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções. A terceira forma de contribuição é o Super Chat. A quarta, o Super Sticker. A quinta, escolhendo a ferramenta Valeu demais quando assistindo aos nossos programas gravados. E a sexta forma de contribuição é através do Pix. Nossa chave nessa modalidade é apoie@operamundi.com.br. Eu vou repetir, a nossa chave no Pix é apoie@operamundi.com.br. Além dessas 6 formas de colaboração, lembre-se sempre de dar like, de clicar no sininho e de compartilhar nossos programas com seus amigos e nos seus grupos. Se ainda não estiver inscrito no canal de Ópera Mundi no YouTube, faça-o agora mesmo. Também recordo que, neste momento em especial, nós estamos vivendo uma situação de instabilidade, de cerco financeiro, exatamente por conta da nossa cobertura crítica e independente dos acontecimentos na Palestina. Assim sendo, eu peço a vocês um reforço na contribuição financeira à Ópera Mundi. Para nós isso é muito importante, para mantermos e ampliarmos o nosso jornalismo sempre crítico e independente. Quero encerrar assim, agradecendo a audiência, em especial a quem colaborou ou vier a colaborar com a sustentação financeira de Ópera Mundi. Sem vocês, nosso trabalho não faria sentido e não seria possível. Um grande abraço a todos e a todas.